Ô, rapaziada, aqui é o Albert. Agora o QuestCast tem uma campanha lá no Padrim. Se você quiser ajudar nós aqui a continuar com o projeto, com qualquer contribuição a partir de R$ 1, você já vai entrar lá no nosso grupo do Telegram. E não esquece de dar 5 estrelinhas pra nós lá no iTunes, hein? Falou!
Nossos heróis finalmente adentram as profundezas do subterrâneo através de uma passagem misteriosa. Maravilhados com a imensidão e a beleza do cenário alienígena, eles são surpreendidos por uma criatura extremamente forte e agressiva. Após uma intensa batalha e uma caminhada de algumas horas, quando finalmente chegam exaustos à entrada do local indicado no mapa, eles decidem descansar antes de prosseguir. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um QuestCast e agora nós temos uma nova participante.
Olá, eu sou a Ana, mas aqui eu vou ser a Bia, e eu sou a Barda que fala zombarias em italiano.
Olha, a gente é muito chique.
É muito, realmente. Saudações, madames e madamos, eu sou o Lopes, o monge Shiro. E a força de vontade é superior à força física.
Será?
O Lopes, ele tem aquele livrinho do Buda, né? Que abre a página todo dia numa página aleatória.
Cara, o pior é que eu tenho.
365 citações, né?
O pior é que eu não tenho, mas eu vou precisar, porque tá começando a acabar já o repertório.
Fala, galera, aqui é o Bruce, o Mago, e eu daqui pra frente tô fudido mais ainda nas edições.
Desculpa! Ou não, né?
Ou não, tem mais é que se fuder mesmo.
Fala, meus queridos, aqui é o Gods. E é isso aí,
né? Tá triste hoje?
Isso aí mesmo foi fraco.
Tá cada um, tá cada dia pior.
Se fuder.
Não, não sei muito o que falar. Eu ia zoar o Bruce, que eu chamei pra tomar uma cerveja, mas o cuzão não quis ir.
Eu tava editando o QuestCast e assistindo o jogo do Palmeiras, filho.
Prioridades, tá, né, Bruno? Prioridades.
Vocês terminaram a última partida armando o acampamento, né? Enquanto vocês estavam lá revezando a guarda, né? O novo companheiro de vocês, o Druida, tinha ficado com o último turno. Todos vocês estavam dormindo. E infelizmente o Druida parece que deu uma abusada nos cogumelos dele lá de novo. E ele estava um pouco desatento. Nesse momento, enquanto vocês faziam a caminhada de vocês, o pequeno gnomo Fujin estava muito afobado. Andando, né, pra chegar logo no mestre dele, no mestre, que não parava de falar, que ele não tomou nenhum cuidado e acabou fazendo muito barulho e deixando rastros. E enquanto todos vocês dormiam, vocês são atacados por uma patrulha Drow que estava ali fazendo a sua ronda e percebeu a movimentação. Eles rapidamente acertam o druida na nuca, que não resiste e cai desmaiado ao chão. E vocês escutam esse barulho e acordam já, desesperados, no meio da pancadaria começando.
Ai, meu Deus.
Vocês observam...
12.
Calma aí. Vocês observam que essa patrulha Drow tem ali... Vocês conseguem ver 6 soldados fortemente armados. E eles não parecem estar, assim, no mesmo nível que vocês.
6. Não vai dar.
Os caras já usam capa.
É, exatamente.
A gente já levantou, já, né? A gente tá olhando pra eles.
Bicho, tem a porta perto da gente ainda? Vamos só passar a porra da porta.
A porta tá ali.
Mas cadê o druida?
O druida tá sendo arrastado. Tá sendo arrastado pela floresta e...
O druida já foi.
Já foi. Porque...
Na floresta? A gente não tava numa caverna?
Não, vocês estão no Underdark. O Underdark, ele é uma caverna
e rede de
cavernas gigantes, né? Só que tem a flora ali, que é aqueles cogumelo bizarro.
Tá, eu vou pegar minha besta, colocar em mão e só olhar pra eles e tipo, perdidaço, e aí?
Eles aqui já estão indo pra cima de vocês.
É, eu tô saindo com as mãos pra cima, assim, tipo, bom dia, senhores, que Dagmar esteja com vocês. Eu acho. Tá tudo bem? Eu posso ajudar vocês de algum modo?
Escória da superfície, entreguem-se agora! Quando ele tá gritando isso, a porta ali do lugar que vocês tinham que entrar, vocês veem que ela se abre rapidamente. E batendo o olho rápido assim, vocês veem um ser que não é muito comum pro local onde você... Tanto o local quanto onde vocês estão, quanto na superfície, né? Alguns de vocês já tiveram contato com essa raça, vocês veem uma tiefling de traços delicados, o cabelo loiro bem claro, quase branco, e a pele rosa. E agora é com você, Ana.
Olá! O que vocês fazem aqui?
Eu tô com esse cajado em mão, olhando olho pros draw, olho pra ela, olho pros draw, olho pra ela, olho pros draw, olho pra ela.
Eu tô na mesma situação que o mago, com a sua cabeça na mão.
Eu acho que vocês precisam de ajuda.
Eu quando eu acordo, eu não sei bem o que tá acontecendo.
Demora um tempo pra pegar no tranco. Eu olho pra Tiflin, meio com as mãos pra cima, dor de ombros, falo: eu acho que no momento toda ajuda vai ser bem-vinda.
Eu saco o meu alaúde. Eu tenho um alaúde. Eu saco o meu alaúde e falo: estou aqui para ajudá-los. Vocês começam a fazer pequenos dedilhados no meu alaúde.
Muito que bem.
Eu acho que agora não é a melhor hora pra você tocar alguma coisa.
Toda hora é hora pra música.
Agora, por favor, fala que os draw caíram no sono, por favor.
Eu posso jogar no sono? Eu tenho.
Pode.
Tá, peraí.
São quantos D8 que você rola? 5, né, eu acho.
Que? Caralho!
É porque 5
D8.
O sono é... Agora a musiquinha de elevador, né? O sono funciona da seguinte forma. O bardo rola lá o seu... Ou o mago que for castar. Rola 5 D8s e soma o total. E aí você vai pegando de todas as criaturas que estão na área. Do menor HP pro maior. E conforme esses pontos que ela tirou vai consumindo esse HP, eles vão caindo no sono. Só que pega todo mundo.
Deu 26.
Deu quanto? 26?
26.
Vixe. Dois draws caem no sono e outros quatro continuam de pé ali. E agora, conforme você tocou essa sua música, assim, eles viram os companheiros deles caindo ao chão. Um deles já saca uma besta, aponta pra você, né? Você tá lá com seu pequeno alaúdezinho.
Uhum.
E agora acho que vai ter que falar uma iniciativa aí, pessoal, né? Eu queria que vocês fugissem desse combate, né? Mas será que vocês resolveram entrar? Então, beleza. Ah,
nossa, eu acho que a gente vai se fuder muito.
Não, começou. Eu tirei 3, beleza. Começou, tá legal.
Se todo mundo dormisse, a gente podia dar no pé, mas não deu, né? Mas... A galera tá de pé ainda.
Fugiu 3. A Ana 17.
Bicho, eu vou depois dos caras ainda, tô
fudido.
Não, relaxa, eles nem rolaram ainda.
O Shiro 19. Agora eu vou rolar a galerinha aqui, né?
Espera eles rolarem, Rolobis. Espera, só espera. Ninguém vai fazer menos de 3.
Ai, tasqueou, pois vai dar merda.
Caralho.
Então,
8, 16, 17, 4 e 1.
1.
Tá. Então, o primeiro é o Shiro.
Eita, nós.
Shiro.
Bom,
vai, filhão.
Se o primeiro é o Shiro, no caso sou eu mesmo, eu vou fazer o seguinte: eu vou correr pra frente da Tiflin, eu vou puxar minha flauta e vou preparar uma ação de defesa.
Beleza.
Então, caso tentem atacar ela, eu tento dar um deflect ou algo do gênero. Eu olho pra Tiflin e digo: eu também sou músico, depois a gente pode conversar um pouco.
Já podemos montar uma banda!
Exatamente!
Ou uma dupla sertaneja.
A gente, você no alaúde, eu na flauta e a bicharada no vocal. E eu aponto pros dois.
Aí ela fica juntando, tipo, aí. Como que é seu nome mesmo?
Shiro, muito prazer.
Acho que não daria um bom nome de dupla, mas prazer, Shiro.
Enquanto vocês estavam falando disso daí, aquele draw que sacou a besta já manda um tiro na direção da barda. Vamos rolar aqui.
Nesse caso, quem que rola? É o CA de 20.
Eita, começamos bem.
Ele é mal. Aí fodeu.
Bom, eu nem vou falar nada porque.
Crítico! Vale, achei que nem ia usar o deck hoje nessa partida.
Bom, já aqui. Puxa aí.
A carta que saiu aqui foi dano dobrado e um dos seus braços não consegue se mover. Então você. Aquela. Bom, deixa eu rolar o dano aqui primeiro, né?
Qual que é o dano? Caraca, ela acabou de começar na party,
ó. Já começou apanhando.
Nossa senhora, cara. A gente não tem respeito com visita, cara. Essa é a realidade.
Vocês são uns cuzão quando tem visita, velho.
A gente não tem respeito, cara. Ninguém tem respeito. O mestre não tem respeito, eu não tenho respeito. Ninguém tem.
Que respeito, né? Tem crítico.
Então, no que ele virou, ele sacou a besta dele, né? Mirou certinho de você, deu um tiro. Foi certeiro no seu braço, pegou bem no nervinho, como dizem, né? E você perdeu o movimento daquele braço.
Ela. Enquanto...
E você só
ela dá um grito quando atinge ela. Ah!
E você tomou aí 12 pontinhos de dano. Agora o próximo. Cadê a anotação?
Nossa senhora.
Eu tô com 3 pontos de vida, tá? Só grito isso.
Nossa.
É o que eu ia falar, eu não posso fazer nenhum tipo de deflect nesse meio tempo dela.
Ah, não,
preparei
crítico,
ação.
Ficou complicado, né?
É.
Não,
ele
nesse
gritou,
momento
né?
O Fujin olha pra ela e fala. Meu Deus, moça, o que faço?
Tomou porrada, eu vou você primeiro, então.
Tá. Eu olho pro grupo e falo, eles vão acordar logo, então a gente precisa agir rápido. E eu vou usar a onda trovejante no que me atacou.
Onda trovejante?
Isso.
A onda trovejante.
É uma onda que varre tudo a partir de mim, até 4 metros.
Vai acertar o Chico.
Tudo bem.
4 metros e meio, vai acertar o tiro.
É,
bom, eu ainda tenho uma coisa preparada ali. Qualquer coisa eu vou tentar um jeito.
Tá, peraí. Não, ele tá bem na minha frente?
É, ele se posicionou ali do seu ladinho.
Tá, então. Tá, então não vamos jogar onde travejante. Vamos. Porque acho que
não. Não, mas é só o tiro, pode acertar ele.
Ah, é, foda-se o monge.
Eu vou usar o ataque certeiro, e aí quem atacar ele na próxima rodada, no próximo turno, tem vantagem na jogada do alvo.
Ah, ótimo.
Então, na verdade, ele tem até a magia acabar e dura um dia? Não, uma ação.
O tempo de conjuração é uma ação, a duração é concentração até um minuto. Então, se você perder a concentração ali, o efeito passa.
Tá, eu respiro fundo, fecho os olhos e vou até o alvo. Na verdade, ele só precisa me ouvir, eu não preciso tocar nele. Então eu começo a entoar uma leve canção e quem quiser atacar ele no próximo turno tem aí vantagem.
Muito bem.
Então agora é o próximo draw. Ele saca sua espada e olhando ali... Tentando fazer aquela análise de quem oferece mais ameaça ali, ele vai pra cima do mago. Ele tem mais 4, então ele erra. Ele vai atacar o mago, mas ele tá meio desnorteado também assim. E você dá aquele passinho pro lado assim, a espada dele passa do seu ladinho ali.
Beleza.
Agora, 16 é um dos draws que tá dormindo. Então, deixa eu anotar um sleeping aqui. Passa por o próximo que é... Cadê? 10, é o Naerf, você.
Sou eu. Como é quem que tá na minha frente?
Cara, tem esse... O que tá mais próximo de você é esse que acabou de tentar te atacar com a espada. Tá bem?
Tá.
Próximo.
Tem algum integrante do grupo que tá na minha frente?
Não.
Como é que tá o teto? O teto tá... É desmoronável?
Não, o teto dessa caverna você não consegue nem ver ele, de tão alto que ele tá.
Ah, eu achei que a gente tava numa parte menor.
Não.
Tá longe. Então eu desvio do ataque do Droll que me atacou, escuto o que ela fala, o que ela disse sobre a magia dela e preparo minha magia pra atacar. E vamos lá. Infernos.
18. Cadê? Você acerta.
Nossa.
Rola o dano aí.
Um D10.
Rola.
Puta que pariu. Ai, ai, ai.
Aponta a mão pro draw que tava ali, já dispara aquele pequeno raio de fogo, e ele cata no ombro dele, assim, mais ou menos na armadura de couro, assim, e dá aquela chamuscadinha. Você vê que ele sentiu ali, mas não foi lá essas coisas também, não. Bom, abaixo de 10 agora... É, esse draw que você acabou de acertar, ele ficou um pouco puto que você acertou o fogo nele, e aí ele saca uma não é uma besta leve, é uma besta de mão, e mira pra você e manda aquele tirinho massa. É 13, né, seu CA?
13.
Tá. 5 mais 4, ele erra, ele virote, passa pela sua cabeça e crava no cogumelo gigante que tava atrás de você. E agora é o Fujin. Você, Fujin.
Bom, não tem como eu, sei lá, tentar rodar alguma coisa pra ver se eu tiro uma granada de fumaça pra gente correr na minha
bolsa. Não, você tem o que você tem o que tá na sua bolsa, o que tá na sua bolsa.
É. Exato.
Bom, eu vou virar do mais próximo. Aquele que tá com o bônus da Ana já valendo ainda?
Não, já foi.
Tá, então eu vou ter o mais próximo de mim.
Tem... Eles estão mais ou menos com uma formação de meia-lua, assim, próximo de vocês. E vocês estão... É tipo uma meia-lua na frente da outra, assim, cada um formando metade do círculo.
Então, beleza. Eu miro no primeiro, eu pego minha arma, eu dou uma engatilhada nela, miro no primeiro e grito. Você não vai me afastar de ver o meu mestre.
Rola aí. 18!
Foi bom.
Muito bom. Véio. Pode rolar o dano aí. Você tirou 7, muito bom. Você mira a sua Thunder Cannon, puxa, dá aquela engatilhada, dá aquele tiro alto pra caramba e pega na perna dele. Você vê que começou a escorrer o melado ali, você machucou ele bastante.
Escorreu o melado é uma boa definição.
É.
Isso aí! Você consegue!
Shiro, você.
Bom, já que minha preparação de ação não valeu de muito, então vou fazer o seguinte. Tem uma pessoa bem próxima da gente, né, com a besta, que foi atingida pelo mago, certo?
Isso.
Tá, eu vou tentar pegar minha flauta, eu vou levantar ela alto com uma mão só e tentar acertar no cotovelo direito dele pra ele soltar o rendor da besta, deixar a besta cair no chão.
Beleza. Rola com uma vantagem, que você tava com a ação preparada como você não usou.
Beleza, rola com vantagem. Então são 2d20 mais 5, que é minha dex, né? Mas
o caralho, esses caras tão muito bons. Vocês
ficham. Pra acertar eu sou bom, pra bater nem tanto.
Atirou 12. 12.
De qualquer modo é 12, não é mesmo?
Porque...
Mas você tem mais 5, né? Acertou. Acertou, miserável.
Acertou, miserável.
Rola o dano aí.
Quanto que é o dano da minha frota? 1d6 mais 3. Eu sei de dano. Olha, beleza.
Show. Você roda. Você ergue a sua flauta, desce ali no braço do cara, acerta, você vê que ele deu uma sentida assim e a besta caiu da mão dele. E, bom, você tem o seu ataque bônus aí, né?
Muito bem, já que a besta caiu da mão dele, eu vou, com a mão livre, eu vou tentar acertar no queixo dele pra derrubar. Ver se ele desmaia. 19 mais 5.
19, acerta.
Pô,
acerta aí.
1d4.
Porra, Laura.
Brilha, filho, brilha.
4. Tá ótimo.
4? Caralho.
Olha aí.
Isso. Soma o seu dex, não soma não?
Soma o meu dex, que é 3. Então deu 7.
Então deu 7, caralho. Mano, bom. É o seguinte, esse draw, ele vai morrer. Faça a descrição aí do que você fez.
Tá, assim que ele solta, eu baixo. Assim que eu bato com a.
Pera aí, antes, você quer matar ele ou você quer só desacordar?
Esse aqui eu quero matar. Esse aqui atirou tá. na minha amiga. Porra, essa. Vai bater nos bardos aqui, nem fudendo. Assim que eu derrubei a besta dele com a porrada da flauta, eu virei girando com o braço esquerdo e acertei com a base da mão no pescoço dele. Assim que eu acerto o pescoço dele, eu sinto a traqueia dele quebrando.
Nossa, sentiu aquele creque assim e você viu que o corpo dele já caiu mole no chão. Como se você tivesse descolado o tronco encefálico do encéfalo dele.
Maravilha. É disso que o povo
específico.
Gosta.
É.
Começa a tocar música de House. Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy ia ser um pouco mais engraçado, né?
Vendo o amigo dele, um amigo dele cair nitidamente morto no chão, um dos draws assim já faz uma cara de assustado, né? Ele já saca a espada e vai pra cima do monge com tudo ali. Qual que é a sua CA? É 14, né? 14 ou 15?
Boa pergunta, deixa eu ver aqui. É 15.
Era 15. Beleza. Vamos ver aqui. Pau! Ele tirou um 20 no total.
Jesus Christ!
Então vamos rolar aqui o ataque dele. 1d6 mais 2. 6! ele ficou realmente full putaço que você matou o amigo dele. Ele sacou a espada, mas ele já sacou a espada assim, golpeando você no peito, que fez um corte assim da sua cintura até o seu ombro.
Caralho, você é louco.
E toma esses pontinhos de dano. Não, legal, a gente não vai sobreviver.
Eu estou com 9.
Ah, os caras estão tão fortes aí. E agora, deixa eu ver aqui. 18 e 17. Ana, você.
Sou eu. Eu vou atacar esse que atacou o monge. Eu vou com a minha adaga pra perto dele. Uso minha ação de movimento pra chegar próximo a ele. E vou usar a adaga pra atacar. Então, D20, mas D6 não tenho nada. 7. Não acertei, né?
Você chega próximo dele, você vai com tentar dar uma estocada com a sua adaga assim, ele bate na sua mão e desvia ela pro lado assim, e você não acertou. Um dos outros draws assim que viu aquele movimento que tava batendo no Bruce, ele perdeu a crossbow, né? Caiu, que o monge derrubou. Aliás, não, esse que o monge derrubou ele matou já.
Esse tá morto.
Não foi esse, foi o outro. Tava ali na fúria também, né? Que você acabou de matar o amigo dele, o outro já rasgou. Ele viu o tiro que o pequeno Fujin disparou, ele viu aquela arma exótica.
Não, o pequeno Fujin não é nada.
Ele ficou um pouco assustado ali e sacou a espada dele e foi pra tentar dar uma estocada no Fujin. Agora, qual que é o social? Aqui é 12. 19. Ele acerta a estocada em você. Vamos rolar esse dano aqui. 5 mais 2, 7. Você tinha 17 pontos de vida, você vai pra 10. Ele acerta aquela estocada, ele pega mais ou menos no seu ombro, assim, quase no seu peito. E ele dá aquela afundada na lâmina, assim, e você sente bastante dor. 16 tá dormindo. 11 tá dormindo. Agora é o Nerf, você, Nerf.
Eu aproveito. O cara que atacou o Gord está próximo, né?
Uhum.
Eu vejo o gnomo sofrendo um ataque. Eu aproveito a oportunidade para jogar uma torrente ácida nele. Ele tem que fazer um teste de constituição.
Constituição? Qual que é o... É 13 de resistência, né?
É isso.
Ele... Eita, nós! Por um pontinho ele passou. Então você errou, ele deu aquele esquivado ali.
Palimular.
E agora... Fugiu, você.
Bom, o cara continua na minha frente, né?
É, o cara tá ali com a espada espetada no seu ombro.
Nossa, eu na cabeça dele, velho. Eu só pego minha arma e miro na cabeça dele. Só jogo pra cima.
Rola com uma vantagem, hein? Ele tá, tipo, ele tá de cima pra baixo pra você, assim, né? Que você é baixinho. E ele travou a espada no seu ombro, assim. Aí, como você vai acertar um tiro nele, você vai puxar a sua arma pra cima, assim, meio que na direção do peito dele. Rola com uma vantagem. Tem mais um. Puta, nossa, que pariu. Você rolou com vantagem, então não foi uma falha crítica. Você saiu bem.
Menos mal.
Mano, eu tinha 3 e 1, velho. Começou a palhaçada.
Jesus Christ.
No que você vai levantar a sua arma pra tentar acertar ele assim, ele dá uma torcida na espada que tá no seu ombro ali, você sente aquela dor assim, desvia. A arma, você acerta o tiro, o estampido passa seco assim, o tiro vai pra cima.
Uma função feita errada.
Um dos carinhas aqui que já tava, tinha tomado um dano forte aí, ele vê que o Naerf lançou aquela bola de ácido na direção do amiguinho dele, e ele vai tentar acertar o Naerf com a sua espadinha.
Vai pra dentro, mano. Disse o mago.
Disse o mago.
Disse o mago.
Disse o mago. Últimas palavras.
2. Ele saca a espada dele. Vai tentar acertar o mago assim, mas o mago, com toda a sua agilidade e roupas leves que contribuem bastante pra sua destreza.
Armadura de papel higiênico moral.
Ele abaixa e a espada passa sonindo por cima da cabeça do mago. E agora. Shiro, você.
Tá, eu quero dar uma olhada pros lados, eu quero ver a geografia em volta da gente. Tem algum modo da gente ganhar algum tipo de vantagem? Tem algum lugar alto que a gente possa pular neles? Que eles acertem a gente com menos facilidade. Tem alguma rota de fuga?
Cara, rola um Perception.
Perception é com Wisdom, não é?
É.
19, mas é 21.
19,
eu
muito
percebi
bom.
Bastante coisa.
Você deu uma boa percebida aí, você olha todo o ambiente à sua volta e você chega à conclusão que você... Lembra dos seus estudos com os monges lá, apesar deles serem a favor da paz e tal, eles estudam também muitas estratégias, né? E você percebe que se vocês entrarem no templo, você vai dar uma funilada ali e eles não vão conseguir atacar vocês direito. Pode rolar um Termópilas aí.
olha aí.
É, isso aí.
É, tá todo mundo muito longe disso?
Cara, vocês estão com as costas na porta, velho.
Ah, então eu vou fazer o seguinte, tem alguém bem próximo de mim?
Tem um dos caras que tava aqui, acabou de rasgar seu peito.
É, bom, ele tá bem próximo de mim mesmo, né?
É, bem próximo.
Eu olho pras pessoas, né? Eu tento olhar por cima do droga que tá na minha frente, tentando ver as pessoas que estão atrás de mim e falo: senhores, eu acho que é bom a gente se proteger aqui atrás, apontando pra... pra parte. Eu aponto, principalmente olhando o gnomo, né? Que tá meio fudido ali com o rapaz muito perto dele.
Uhum.
E eu posso tentar atacar?
Você pode tentar atacar, só que aí você não vai conseguir fugir. Porque se você quiser sair da área de ataque dele, sem gerar um ataque de oportunidade, você tem que gastar uma ação pra dar um desengage aí. Você que escolhe.
Tá, não, então eu vou tentar desarmar esse rapaz, né? Já que ele tá na minha frente, ele tá com a espada literalmente em mim, né?
É.
Então eu vou tentar acertar, quebrar o pulso dele com uma batida seca com a flauta.
Beleza, pode rolar aí.
Mas, vamos lá. Vamos dadinho, vamos.
Três.
Não. Três não dá.
Vamos. Você vai dar um soco assim na mão dele assim, ele já desvia ali e fica assim, mano, por que você foi bater na minha mão, tá ligado?
Você deu um tapinha assim.
Eu olho pra ele e falo, eu juro que a ideia foi boa.
Não, ele olha pro Gabriel, pedra, papel, tesoura.
Eu já engato assim, tá ligado?
No que você tentou acertar a mão dele, né? Ele já deu aquela desviada, e era a mão que tava com a espada, que você tentou desarmar ele, e já vai uma estocada dessa vez, que ele vai bem na direção da sua barriga.
Ai, ai.
E ele tira 19.
Nossa.
Jesus, me ajude não, que dá que vai me salve. Porque ajudar já não dá mais. Eu vou precisar de algo mais aqui.
Ai, cara, ele vai tentar desencarnar já, né?
Nossa.
Ai.
Eu acho que chegou a hora de eu acender, gente.
Ele tirou 3 de vida, só que é um D6 mais 2.
Ai, graças
ele
a Deus.
Vai,
um pouco menos.
Ele vai com a espada na direção da sua barriga, assim, e você tenta bater as mãos, assim, pra tentar se defender, né? Aí você... Sabe quando o cara tenta segurar a espada colocando as palmas, uma de cada lado, assim, da espada? Você dá aquela segurada, mas você sente ela cortando sua mão e escorre um filetinho de sangue. Você sentiu ali uma dorzinha. Não chegou a acertar sua barriga, mas dá um corte na sua mão ali.
Ai, ai, ai.
Ana, ou Bia, você.
Ok. Os dolos estão na minha frente?
É, esse que atacou o Shiro, ele tá bem na sua frente, que vocês estavam um do ladinho do outro ali.
Tá, mas além dele, tem mais algum?
Os outros estão um pouquinho mais afastados assim, mas é coisa de um metro e meio.
Então, todos eles precisam... Eu vou jogar uma onda travejante neles.
Uhum.
E eu acerto cada criatura que tiver em 4
metros,
metros
e meio.
Então, provavelmente eu acerto todos eles. E eles têm que passar em um teste de resistência, de constituição.
Uhum. O Moji vai ser acertado também.
Desculpa. Mas é o que a gente tem agora, porque o ataque é bom.
Não, tudo bem, vamos aí, eu confio.
Vai nesse que eu vou no outro.
Aguarde e confio, vamos lá.
Já faz 2 testes.
O que é a Constituição?
É Constituição.
Beleza, vamos rolar aqui o do primeiro. Qual que é o CD?
De spell é 13, 14, 15, 16, 18.
Coro, hein?
18? Caralho. Não é 13, não?
É o 13 mais o... Ah, não. É
tá
ataque de... É o spell. É 13.
É 13. Então, bom. Vamos rolar do primeiro aqui. Pau, 17. Passou. Deixa eu dar um check aqui.
Cacete, mas você também tá com os dados?
Mas ele leva metade do dano, tá?
Posso começar a jogar os dados, mano?
Segundo.
A
gente
vai perder.
12.
Yes!
Falhou. Ok. Boa. Os dois que estão dormindo, eu vou considerar que eles falharam aqui.
Ah, eu tenho que rolar aqui Constituição, né?
E calma aí que tem mais um aqui ainda. 13, passou também. Então você acertou... Dois falharam, aliás, três falharam, dois passaram. E... Bom, faz o seu aí, ó.
9 mais um é 10, eu não passei.
É, não passou.
Tá. São 2 de 8. 9. E quem leva metade leva 3 de dano. Nossa.
Tá. Ô, Monge, 3. Você tá vivo ainda?
Esqueci de...
Não. Eu tô com menos 3.
Só sorry. Tudo depois bem. Eu te curo.
Please, me ajuda.
Caralho, bom. Mataram um monge, velho.
Ah.
Eu vou... Eu, a hora que eu acerto esses, eu falo pro monge... Eu me preparo e... Eu vou te ajudar, calma. Enquanto ele tá caindo.
Você pega o seu...
Eu estou absolutamente desmaiado, boys.
Você pega o seu alaúde ali, já... coloca ele na posição ali, com aquele único braço que você consegue mover. Você toca uma música extremamente rápida, lembra um power metal ali. E o... uma onda trovejante sai de dentro do seu alaúde e começa a acertar todas as criaturas em volta. O... qual que foi o dano? Foi 9, né?
9.
Então toma 3. O... aliás, toma 4. O que não... os passaram, né? O que tava ali, que tinha acertado o monge, ele toma um raio no peito assim. Você vê que ele sentiu, mas ele ainda tá de pé. Tá bem... você vê que ele tá bem fraco, mas ele ainda tá de pé. Um deles que tava ali tentando acertar... aquele que tava no Fujin... ele toma um raio no peito, assim, como ele tava distraído no Fujin ali, ele sai voando pra trás, tomou o dano completo. Os dois que estavam dormindo, eles saem, eles tomam o dano completo também, saem voando pra fora, assim. Só que em seguida, assim que eles caem no chão, você vê que eles começam a se levantar. Por último, o que tava ali no mano a mano com o Naerf ali, ele tomou metade do dano também. Deixa eu anotar aqui. Você viu que acertou nele assim, ele deu aquele tremelique assim, mas ele continuou de pé onde ele tava. E o monge, ele é acertado pelo raio. É muito forte porque ele tava ali próximo de você. E ele é arremessado na direção dos Drolls por 3 metros, assim. Ele caiu no meio dos Drolls, tá? Tá ali no meio. E ele tá desmaiado.
Ai, caralho.
Ai, ai, na minha cabeça inconsciente eu estou meditando.
O seu corpo, você saiu do seu corpo assim. Uhum. Na hora que
é. Tal qual o Homer Simpson, né?
Rosquinha. Eu imaginei de novo aquele soco multidimensional do.
Nossa, cara.
Doctor Strange.
Do Doctor Strange.
E deixa eu ver aqui. Foi a Ana 17. O. Bom, agora o pessoal acordou. Esse que tava já de cara com o Naerf ali, ele já vai com a espada de novo pra acertar ele. E novamente, cara, o Nerf tá te esquivando muito. Você, por um momento você cogita pegar um nível de ladino ali. Que ele.
É o Mago Matrix, né? O nível.
Pode... Mago Matrix, cara.
Pode crer. E o golpe passa reto, assim. Um dos Drolls que tava dormindo, ele já se levanta assim, desesperado. Ele tá um pouco afastado de vocês, então ele já saca a besta de mão dele e mira na Barda que acabou de acertar ele com.
Não consegue fazer tudo isso!
O quê?
Acordar, levantar e sacar a arma já foi as ações dele.
É, exato.
Olha.
Desculpa, mas já foi.
É, ele acorda, o próximo turno é dele.
Tá.
É.
Então ele levanta ali e tá sacando a besta. Ele já tá de olho em você.
Se ele tá sacando a besta, ele acordou. Se ele for sacar a besta, é outro.
Não, não, não. A besta é de mal, não.
Não, ele acorda e saca a besta. Ele não consegue atirar.
É, bonus action pra sacar.
Porque ele tem que. Ele tem que levantar e atirar, daí não, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
Bom, o outro tá se levantando também.
Essa quinta edição tá muito
mamada. Oi?
Essa quinta edição tá muito mamada.
Tá, na hora que você precisar sacar uma arma, aí você vai ver que eu tô fazendo falta isso daí. Terceiro, todos os Drolls estão se levantando nesse momento. E aí passa pro turno do Nerf.
Cara, eu vou tentar fazer uma ilusão de som, uma imagem de um objeto dentro do alcance. Eu não consigo fazer o som de um animal. Então deixa quieto. Tá, vou jogar um Firebolt mesmo.
Voltamos aos básicos.
É.
Puta que pariu.
Ficou no 17, foi pro 3.
Ficou no 17, cara. Foi pro 3. Bom, você tá... você e esse Drow que tá na sua frente ali, vocês estão se batendo, tá parecendo o Didi, tá ligado? Ninguém acerta ninguém. Vocês estão ali, pá.
Olé!
Fujin, você.
Eu olho pro Shiro, lá no meio dos caras, todo fudido. Eu não posso muito ajudar ele, porque eu só tenho uma besta e uma Thunder Cannon na mão. Então eu atiro no cara mais próximo dele.
Beleza, pode rolar. Brilha, rapaz. Não sei, isso não tá dando, não.
Tá dando.
Puta, tá dando.
Se pode aí sozinho.
Olha, eu acho que vocês viram a última do monge.
Eu tô achando melhor o Godz criar uma outra conta no Roll20. Tá ligado? Cara, não...
Tenta de novo.
Não tá dando, não. O... Fujin saca a arma dele, ele tá meio assustado ainda com o que tá acontecendo, ele tá muito afobado ainda, talvez por conta das emoções de estar próximo, de encontrar o mestre dele. Ele atira e o tiro passa longe assim. Agora seria o Shiro, mas ele tá... Aliás, Shiro, rola uma constituição aí, saving throw de death.
Ai, ai, constituição 1, ai, ai, eu vou morrer dessa merda. Que dá pra me ajude. Vamos lá. Bom, eu tirei 20.
Você tá estabilizado, você não tá morrendo ali. Não, já teve o seu primeiro... Aliás, bom, você desmaiou ali, né? E você saiu do seu corpo, assim, tá tendo uma projeção astral. Fala pra gente o que você tá vendo aí no, na sua dimensão.
Cara, existe uma base, um dos sutras, aliás, né? Do meu monastério, contava que Dagba, quando chegou pela primeira vez em busca água, ele encontrou algumas crianças trabalhando forçadamente. E essas crianças, assim que ele salvou essas crianças, elas se tornaram um dos guias das palavras de Dagba. Então, conforme eu saio do meu corpo, eu consigo sentir cheiro de flores e ver algumas crianças pulando à minha volta.
Olha, da hora,
véio. Muito bom. Então, agora é a... Um dos Drolls que tava dormindo e já acordou, terminou de se levantar, né? Ele tá muito afastado de vocês, então ele não tem outra escolha a não ser sacar a sua besta de mão. Ele mira em direção à Barda, que acabou de acertar todo mundo com vários raios ali, e dispara. Qual que é o seu C? Ah, cadê?
10.
Vixe, rapaz.
Por favor, erra, senão
vamos morrer. Olha só!
Nossa!
Erro crítico, vamos tirar...
Yeah! Que alívio, molecada, que alívio.
Vamos tirar a cartinha dele aqui, né? Mano, olha só, in the line of fire. Seu ataque acerta o seu aliado mais próximo e é um dano crítico. Olha só, não poderia ser melhor.
Nossa!
Caralho!
Um dos...
Caralho! Meu Deus.
Vamos rolar...
Pra quem achou que a aventura ia acabar prematuramente, achou errado,
tá? Achando que ia ter um TP.
Só magia top, Rogerinho!
Só magia top, Rogerinho. Ai, meu Deus.
Achando que ia jogar Japão Feudal antes.
Vamos tirar aqui o dano crítico dele, né? De ataque à distância. Dano normal. E o alvo recebe 2 níveis de exaustão. Ele saca a besta assim, vai atirar na Ana, só que ele fica meio que tipo distraído por aquela espécie que é exótica pra ele, né? Fazia tempo que ele não via um chifre ali em Underdark. Só que ele ainda tá sentindo aqueles choquinhos assim, né? Meio que reflexo nos nervos, assim. Na hora que ele vai disparar, ele sente aquele choquinho no cotovelo. A mão dele se move e ele acerta o draw que tá ali próximo dele.
Caralho.
Vamos rolar o dano aqui. 5. Esse tiro acerta bem no meio dos olhos do amigo dele. E o amigo dele cai morto no chão.
Porra, Clay.
Porra, Clay. Jesus Christ.
O cara olha pro lado assim e vê o amigo dele atirando no próprio amigo, assim. Ele fica um pouco confuso o que tá acontecendo ali, mas aí ele saca a besta dele também, mira em direção ao mago dessa vez e dispara. Vamos ver. 17, eu acho que ele acerta, hein?
Uhum.
Vamos rolar aqui o dano já pra fazer a descrição. Tá cheio de vida ainda, rapaz, tá com 16. Ele vira a besta assim, dispara em direção ao mago, acerta meio que no próximo da cintura dele assim, o virote crava com força.
Uhum.
E ele sente a pancada ali esquentando o local do sangue escorrendo, né? Agora esse aqui já foi. 11 na Erf, você.
Não era a B?
Oi?
Acho que você pulou a B.
Cadê? Ah, 17. Sim, pode crer.
Enquanto ela vê tudo isso, ela... canta uma música bem doce e olha tanto pro Naef quanto pro Fujin. E ela dá uma piscada e eles recebem cada um de inspiração que eles podem usar. E ela vai usar o palavra curativa no Shiro. Eita, peraí.
A inspiração bárdica é um bônus de um D4, não é?
Um D4, mais o meu modificador de conjuração. D4 mais 5.
Rola aí. 3 mais 5, 8. Muito bom. Vocês têm aí um... Ah, e o legal desse bônus de inspiração bárdica é que vocês podem fazer a rolagem e aí decidir se vai usar esses pontos ou não.
Olha aí,
rapaz. É bem, bem apelão.
Funciona como ponto de inspiração mesmo.
É, não como ponto de inspiração, que é a inspiração você gasta pra usar uma...
Rolagem, né?
Uma rolagem.
Pra rolar uma vantagem, isso. Pra uma vantagem ou anular uma desvantagem. É um pouquinho diferente ali, mas...
Deu 8 de vida.
Cara, nossa, o monge vai levantar ali com as costinhas retas, assim, tá ligado? Pá!
Eu volto pra 8?
Isso. Quando ela tá cantando e tocando no seu alaúde com a mão, ainda que ela consegue utilizar, ela... É, a voz dela faz o monge acordar.
O monge, enquanto ele tava na projeção astral dele, assim, ele começa a escutar a música que você tava cantando e sente essa música puxando de volta pro corpo dele, e aí ele abre os olhos. Um dos draws lá, ele saca a sua besta de mãos, já aponta na direção do mago e dispara. 9 mais... Cadê? Mais 4, 13. Por pouco ele acerta. Vamos rolar o dano aqui. E ele tirou 6. Dá um total de 8.
8 menos 12, 4.
É, ele mira, ele saca a besta de mão dele assim, e ele já dispara, e dessa vez ela crava um segundo virote assim, um pouco mais próximo do seu peito, assim. Você tá respirando com dificuldade ali, tá foda.
Tá, eu sendo alvejado a Laboromir, né? Sentindo toda essa dor, começo a me sentir um pouco irritado e um pouco estranho, e eu começo a sussurrar bem baixo umas palavras, e eu começo a usar minha magia de necromancia pra recuperar a vida.
Qual magia que é?
É a False Life. É, na verdade, eu jogo um D4 e mais 4 pontos. Então o resultado dele é mais 4 recupera em vida. Foram 5.
Esse aí é ponto de vida temporário, né?
Duração de uma hora. De uma hora.
Uma hora. Já dá o combate, já aguenta já.
False Life.
Nerf foi. Fugem, você.
Mano, eu tô me irritado com a minha arma, eu vou guardar minha arma e atirar na minha besta, mirando no coração do cara mais forte.
Você ficou puto com a arma, né? Foda-se essa merda. Essas coisas de tecnologia aqui, vai se catar. Bola.
Vai se fuder, mano. 3, mano. Pô, não quero mais jogar nessa porra de
novo. O pior é que todos os combates, o Fugin só errou todos os golpes que ele tentou fazer.
Pior que, se ele, mesmo se ele usar inspiração, vai dar 11, ele não vai acertar, né?
Puta. Pior que não, porque ele tem 15 de armor class.
É, então...
Não vai pegar.
Não pega, nem usa sua inspiração.
Ah, mano, tipo... Tá foda
seu. Foda-se, vou embora.
Tá
vai jogar seu. As armas no chão. Foda-se, meu mestre. Foda-se, pô, todo mundo, e vai sair andando em direção à mata.
Logo mais a minha ação vai ser: eu fugi, larga a besta, larga a Thunder Cannon e sai andando em direção ao inimigo.
Eu vou vender a minha arte.
Eu preciso dessa merda, né?
Se fosse o Aranis tinha machadinha. Você vai ver, minha próxima rodada eu vou fazer ele tirar a flecha da besta e na mão.
Vai arremessar, né? Bom, o virote passou ali perto da cabeça do cara, mas acertou a mata logo atrás dele. E agora o último draw vai fazer a ação dele. Ele já, ele, tipo, recebendo esse tiro que passou perto da cabeça dele, ele saca a besta dele de mão também e aponta pro gnome e atira. 4! Ele erra. O tiro pega assim no chão, perto do seu pé. Ligado? Você vê ali.
Aí o gnomo só ele fala, haha, não sou o único caolho.
O Shiro, você tá caído no chão, acordado agora.
É, eu vou me levantar devagar, eu não sei se os draws à minha volta perceberam que eu tô acordado. Quantos draws tem à minha volta?
Em volta de você, tem 2. Em volta dele tem 2.
Tem 2, né? Tem 2 em cima dos meus amigos e 2 à minha volta, certo?
Isso, exatamente.
Eu vou aproveitar que eu tô deitado, tentar me esgueirar até ficar de joelhos, pegar minha flauta e acertar no joelho de um draw, pra quebrar. Tentar acertar bem na rótula.
É... Bom, rola... Primeiro rola um stealth aí, pra ver se você quer tentar fazer isso escondido.
É, fazer isso sem eles perceberem que eu tô me levantando.
É, tem que fazer...
Rola um stealth aí primeiro.
É, stealth é um D20 mais o quê?
É, Dex.
Dex mais 5, então.
14. Você começou a... Você, no que você abriu o olho, começou a se mexer assim, e os caras já olharam pra você.
Ok, então... Vai ter que ser na raça mesmo, boys. Vou tentar acertar o joelho do mais próximo.
Da
esquerda pra direita, acertando a rótula do joelho. Vamos ver se eu consigo arrancar a rótula desse da puta.
Você tá deitado no chão.
Rolou 1.
Pô, rola com uma desvantagem.
13.
6. Rola mais 1. E... É. Droga. Você tá deitado no chão ali, você tenta sacar a sua flauta assim. Você estica o bracinho assim pra bater na perna dele, né? Só que não chega. Bom, agora é a... Acho que é a Ana.
Sou eu. Eu vou dar a última inspiração que eu tenho pra usar hoje pro monge, pro Shiro. Uhum. Sussurro as palavrinhas pra ele. E eu vou usar... Como que tá a minha frente? O que eu vejo?
À sua frente você vê o Shiro deitado.
Uhum.
E em volta dele, assim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, dois draws com a besta na mão. Aí, à sua direita, assim, você olha, você vê o Fujin socando a arma dele, batendo com raiva a arma dele no chão. E um pouco mais a... Um pouco entre o Fujin e o monge e os draws ali, tá o Nair. E na sua frente, assim, os cogumelos grandões, assim, tals.
Tá, eu consigo... Deixa eu ver.
Nas suas costas tá a porta do lugar.
Tá. É, tem quatro, certo?
Uhum.
Quem que tá perto de mim, dos heróis? O Shiro? Não, o Shiro tá longe. Provavelmente...
O Shiro tá lá na frente. Mais próximo de você, acho que seria o Fuji.
Eu vou atacar com a adaga.
Uhum.
No que tiver mais próximo de mim, vou atacar ele com uma adaga, então, de 20, mas... Por favor, por favor. 19. É, então 19. É um D4 mais 2.
Aham.
4.
4, muito bom. Você saca a sua adaga, vai pra cima do drone que tava ali do lado direito do monge, né? É, você vai pra dar uma estocada, assim, e ele tenta desviar, mas você crava a adaga bem fundo, na barriga, assim, meio que subindo por trás das costelas dele, assim, você vê que ele cospe uma bola de sangue da boca dele, assim, você vê que você sente o corpo dele desfalecendo. E ele cai mortinho no chão.
Mortinho.
Ela vai fazer tipo... Menos um, galera!
Nesse momento, o Fuji nem ouve ainda porque ele tá batendo com a própria arma na cabeça.
Vendo mais um de seus amigos caindo, o Drawk dessa vez que tava do lado esquerdo do Shiro, ele saca a espada dele assim e tenta te golpear. Vamos ver... 5 mais... 4 pra acertar, seu CA é mais que 9, né?
A minha?
É, seu CA é 10, né?
A minha é 10, é 10.
10. Por pouco, ele saca assim pra tentar te acertar assim, mas a espada dele zune pro seu lado e passa reto. O Drawl que tá mais em cima do Naerf, ele vai, saca a espada dele e olhando ali que você tá parecendo já uma esponja de limpar uma madeira, saca? Cheio de coisinhas espetadas. Ele decide espetar a espada dele em você também. Crítico, muitos críticos saindo dessa partida.
Caralho, hein? Tudo na gente.
É.
Bom, vamos rolar aqui.
Essa vai ser a minha deixa pra criar um bar na próxima aventura. É meio que isso mesmo, né?
Se todo mundo morrer, faz um grupo de anões bárbaros todos.
Você tá com 9 pontos, né?
É, 9
pontos. Triple damage, mas você derruba sua arma.
Mas eu não tenho arma, eu tenho um cajado. Pode...
Não, não, quem derruba é o cara que te atacou. Tá. Só que ele vai dar dano triplo.
É, tá pra nossa.
E é um D6 mais 2, então vamos rolar aqui.
2,
4, 12. Cara, ele vai com a espada pra te dar uma estocada assim, ele basicamente atravessa a sua barriga. E nesse momento você vê tudo ficando... meio que nebuloso, assim, meio com uma aura verde, e sua visão vai esmaecendo e você sente, antes de ficar completamente desacordado, você sente o chão batendo na sua nuca. Bom, Fujin, você.
Mano, eu vendo toda essa cena, alucinado, minha arma não funcionando, porque eu não consigo atirar em ninguém.
Atirar, ela funciona, você só não consegue acertar, quem não funciona é você.
Não, eu só acerto. Eu simplesmente pego na minha mão duas flechas e saio correndo em direção pra cravar no peito do primeiro bicho na minha frente.
Você sabe que isso é arma improvisada, né?
Lógico que ele não sabe disso.
Armas improvisadas é um D4.
Um D4.
Um D4.
Show.
É como se ele estivesse batendo.
Faz o seguinte, ô Woods, você tá full putaço, né? E você viu seu amigo ali acabou de cair, desfalecido no chão, rola com uma vantagem.
Tô louco, aí.
Então 2D4?
Tô tentando te ajudar, cara.
2D4?
2D20.
Rola 2D20 primeiro, você precisa se acertar.
Se acerta. É, sei lá, a última vantagem que ele tirou foi 1 e 3.
Puta que pariu, tá. Velho.
Não, mas ele ainda tem 8.
7 sim.
É, ó, 7 mais 8, que você tem a inspiração ainda.
É verdade. É a sua inspiração que você pode usar.
Vamos usar, velho. Vamos usar, pelo amor de Deus.
Você tá com uma flecha em cada mão? Rola mais uma vez, então. Você vai dar dois ataques.
O gnomo absoluto, ele puto.
Rola mais um.
16, oh, moleque.
Muito bom. 16. Um, você vai acertar, você vai usar a sua inspiração bárdica, né?
Oh.
Naquele lá que você... Você foi pra cima do draw que acabou de acertar, de desfaleceu na erf ali na frente, né? Você vai com as suas duas flechas na mão, rola o dano aí. Rola duas vezes o dano aí, que é uma pra cada flechinha, um D4 pra cada um.
Moleque. 4 e 3.
Você vai com as suas duas flechinhas na mão assim, correndo, né? Aqueles passinhos rápidos, porém curtos. Você pula no draw assim, pra tentar chegar mais ou menos na altura dele assim. Você crava uma flecha de cada lado do pescoço dele assim, você vê o olho dele virando pra trás assim, dele caindo desfalecido no chão.
Ah, moleque!
Abel, olha, eu gostei desse menino!
Nesse momento ele tá meio...
Vamos dar a classe dele pra Bárbaro, já já. Shiro, você.
Tem quantas pessoas de pé?
Tem dois.
Tá, eu vou me levantar com um pouco de dificuldade. Tem um próximo de mim, né?
Tem, um que tá do seu lado.
Ele tá olhando pra mim ou não?
Ele tentou atacar a Ana agorinha, a Bia, no caso, né?
A Bia. Tá, então, já que ele tentou atacar ela, cara, eu vou passar a flauta que tá na minha mão direita pra minha mão esquerda. Vou jogar ela no alto. E vou tentar acertar na nuca dele.
Show, vai lá.
Ah, me ajuda, dadinho. Vamos lá, time.
Muito bom!
Agora a gente tira uma porrada de nada, mas quando a gente bate com vontade.
Na hora que você termina de rolar o dado, você olha pro meu corpo e eu tô com um joinha, assim.
Ele caiu na posição de um joinha.
De um joinha.
No que você levantou ali... Bom, rola o dano primeiro.
Tá, Tá bom, né? Bom, primeiro de tudo é só a...
É, a primeira flauta.
A flauta é um D6 mais 3.
6? Caralho!
Nossa!
Maluco!
Alguém...
Essa é a inspiração do bardo, entendeu?
Né?
Você... Cara, você levantou a sua flauta assim, e naquele momento parece que ela ficou... Você meio que concentrou seu ki ali nela e parece que a massa dela aumentou, sabe? Ela ficou pesada.
Uhum.
Você desceu ela na nuca do Draw, que tava ali do lado da Bia, e no que ela encostou assim, você escutou aquele som de osso sendo moído, sabe? Aquele impacto forte na nuca e em seguida a coluna dele meio que tipo se destacando assim do crânio. E, bom, só pra você saber, essa cartinha que saiu aqui seria dano dobrado e um nível de exaustão. Porém, ele já caiu desfalecido ali no chão. Tá,
porra,
tá bom.
Você voltou dos mortos e matou o cara.
essa batalha dará uma boa canção.
Ana, você.
Eu. Ok, tem mais um, certo?
Tem um.
Tá, eu vou... Ele tá na minha frente, como é que tá?
Ele tá a uns 3 metros de distância de você, mais ou menos assim.
Além dele, tem a outra pessoa, tipo... Meus amigos estão aonde?
Próximo dele, não, porque ele tava lá perto da... Perto da entrada do lugar, né? Porque ele tinha ido pra atacar vocês lá e bom, o pessoal saiu voando com o raio, todo mundo se espalhou. Ele é o que tava lá em cima.
Ok, então aí. Eu vou usar uma zombaria. Eu vou xingar ele. ele tem que passar num teste de resistência de sabedoria.
Muito bom, é 13, né?
13.
Deixa eu ver se tem algum modificador de sabedoria. Não tem modificador de sabedoria. Vamos ver. Ele deu uma falha crítica. Ele automaticamente. A cartinha que saiu daqui foi que ele vai automaticamente falhar no próximo saving throw que ele precisar fazer. Então, o primeiro rola o dano aí. Da sua zona.
É um D4. Aí. 3D4. Tá, só um D4. 4 de dano psíquico. E enquanto ela tá. Ela coloca a mão na boca, sabe, pra gritar mais alto e atingir o drone que tá lá na frente, e ela grita: Fanku! Vá, Fanku! E ela acerta o dano psíquico nele.
Vá, Fanku!
No que ele escuta esse grito, você vê que tipo, o corpo dele se enrijece assim e ele cai que nem tábua no chão.
Nossa.
Você literalmente matou o cara no grito.
nas mãos, sabe? Tipo...
fazer uma coxinha. Bom, vocês acabaram de derrotar todos os drows que estavam ali. É, existiam outros drows ainda ali que estavam participando do ataque, mas esses que estavam a mais assim foram os que levaram, arrastaram o druida pro meio da mata e nem sinal deles assim. Já desapareceram no meio e todos esses estão com o corpo espalhado pra todo lado. E o Naerf desfalecido ali, sangrando no chão.
Eu vou juntar os corpos dos drows perto de uma...
Cuidado com o meu, tá?
eu vou deixar aí. Eu vou juntar os corpos dos drows perto de uma árvore e eu vou pegar dentro da minha mochila um incenso, cobrir eles de folhas, né? Tem folhas bastante.
Folhas, não, tem muito cogumelo ali.
É, eu ia falar, não acende o cogumelo, que dependendo do cogumelo...
É, não, então eu não vou acender o cogumelo, não, esse cogumelo aí. É, eu vou deixar, encostar todos eles perto do caule de um cogumelo. Acender um incenso, deixar, fincar o incenso no chão perto deles ali. E voltar até o Narf pra ver se ele tá bem.
É, bom, pega uma inspiração aí, ó, monge.
Vai dar tempo de, tipo, dar um descanso curto?
Cara, descanso curto até podia dar, só que teve Drow que levou o druida pra fora lá e os companheiros deles vão demorar pra aparecer, né?
Então, porque aí eu podia começar a tocar uma canção de descanso pra tentar recuperar a vida do Nerf.
Você ainda tem um slot de magia, né? De nível 1.
Tenho.
Você tem um curar ferimentos aí.
É, pode ser. Peraí, deixa eu ver qual que dá mais. Tem a palavra curativa e o curar ferimentos.
Se eu não me engano, é o curar.
É, eu acho que é. O curar dá um D8 mais modificador de habilidade de conjuração, ele, então. Então eu vou começar a cantar pro Naerf e dá um D8 mais 5.
Olha aí.
9.
9, muito bom. Bom, você começa a cantar ali. Naerf, você tava desmaiado aí. E você vai acordar. Fala pra gente o que você tava vendo aí no seu subconsciente.
Tá, uma das coisas que eu achei estranho de primeiro momento foi que na hora que meus olhos ficaram turvos, em vez de eu enxergar tudo preto, eu enxerguei tudo verde. Como se fosse um fel, assim. Na hora que eu senti que eu tinha batido a nuca no chão, eu acordei num lugar todo escuro, só com uma luz em cima de mim. Num piso bem frio de pedra. Uma voz bem cadavérica falando, me chamando pelo meu nome e vindo numa direção da minha frente. Que conforme eu fui avançando, eu fui vendo fui reconhecendo um pouco essa voz. Continuei andando no escuro o tempo inteiro. Vi se projetar na minha frente diversos esqueletos, diversos demônios. E no meio deles, um se destacava com mais de 2 metros de altura, segurando um cajado feito de ossos. E o rosto bem cadavérico, assim, o rosto de um esqueleto.
Naerf, meu filho, eu sinto a sua sede de poder. Dê-me um pouco da sua vida. E o seu conhecimento será ilimitado. Dê-me a sua vida, meu filho.
A partir desse momento, o Naerf agora ele tá um pouco. Ele vai começar a tomar ações um pouco mais duvidosas. Porque aparentemente ele vai começar a fazer coisas que o alinhamento dele, normal, agora já mais pro off-topic, não é mais tão neutras assim, sabe? E isso pode causar, pode interferir de formas diversas.
Legal. No momento que você decide fazer, atender o desejo dessa entidade, você sente sendo sugado um pouco da sua vida, assim, só que naquele que você sente como se a sua visão estivesse ficando meio que esticada, assim, e nesse momento você abre os olhos e você vê a Tiflin de pele rosa, que tava, vocês acabaram de conhecer ali, cantando pra você, e você sente a sua energia sendo renovada.
Agora é uma coisa, quanto que eu recupero de vitalidade?
9.
Por enquanto isso tudo tá acontecendo, o Fujin tá mexendo na arma dele, tentando entender por que tá acontecendo esses cochetes, esses problemas. Ele tá abrindo a arma e virando do avesso.
Não é ajustada na mira, né?
Na hora que eu levanto, eu olho pra todos, assim, eu vejo o Fujin ali brigando com a arma dele, entre aspas. Eu coloco a mão nos olhos, dou uma bela esfregada pra ver se é isso mesmo que tá acontecendo, se eu ainda tô, né? Ou naquele outro, naquilo que eu tava enxergando, ou se eu já tô no, na realidade, né? Eu olho pra Tiflin e olho pro Shiro, o que eles estão fazendo? Tirando a Bia, que já tá cantando.
A Bia tava te curando ali e o Shiro tava terminando de ajeitar os corpos dos Drolls ali no canto. Fazendo as preces dele lá.
Então eu vou levantando bem devagar, olho pra Tiflin cantando, eu acredito que eu fico um pouco hipnotizado, né, quando ela canta.
Sim, sim, porque você percebe que aquela vitalidade que você tá sentindo tá vindo da voz dela, de alguma forma.
Tá. E é é considerado uma magia normal ou uma magia sagrada isso?
É, acho que é uma canção, é uma magia de bardo, na verdade.
É uma magia normal.
É.
Uma magia normal, tá.
Uhum.
Beleza, bom, então eu vou levantando devagar, eu tento, assim, um pouco que eu consigo falar com ela, eu agradeço, falou. Obrigado por me trazer a vida novamente.
Não é de quê, querido? Disponha, só não morra novamente. É um pouco difícil lutar assim.
Eu pego o meu cajado assim com um tom bem sério e falo, você me parece ter um humor um tanto quanto exótico.
Ela dá uma risada tipo, exótico. Eu acho que pode ser considerado exótico.
Eu vou me levantando bem devagar. Sim, sento numa pedra e pego um livro e começo a dar uma folheada.
Enquanto vocês estão fazendo isso daí, né? A nova companheira de vocês aí, não sei ainda se é companheira, porque afinal vocês não se conhecem, né? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo ali.
Eu termino de mexer na minha arma, eu acho que ela tá ok, que não vai dar mais bug, digamos assim. E aí eu vou até a Tiflin, olho pra ela e falo, muito prazer. O que você tá fazendo desse lado aqui do planeta, sei lá, da caverna?
Ah, longa história. Você gosta de histórias?
Gosto. Sou curioso.
Eu tô aqui atrás de algumas informações pra ver se eu consigo encontrar o meu verdadeiro amor. É triste. Ele já morreu. Oh, ela começa a meio que quase chorar, assim. Ela fica bem triste.
Ele já o quê? Ele já morreu?
Eu me levanto de onde eu tava acabando minhas preces e ouvindo e falo, mas você veio buscar o corpo enquanto eu guardo as minhas coisas de volta?
Não, não, querido.
Ou você tá em busca de reviver esse amor?
Eu gostaria de falar com ele, assim, se reviver, beleza, já é uma coisa a mais. Mas talvez se eu pudesse ir ao encontro dele.
Olha, através dos meus estudos eu sei que eu consigo até fazer você entrar em contato com ele, mas não é tão simples.
Já me falaram que não era tão simples, mas você realmente pode conseguir isso?
Eu preciso estudar ainda por um bom tempo, mas qualquer alma é totalmente manipulável. Esse tecido de carne e ossos que a gente vive é só um tecido, sabe? O que realmente conta é a alma da pessoa.
Ele tinha uma boa alma, mas ele infelizmente morreu muito jovem de uma doença terrível que o levou, antes que eu pudesse dizer a ele que ele era o meu verdadeiro amor. Eu não consigo viver sem dizer isso pra ele. Se você puder me ajudar, eu serei muito grata.
Ajudar, eu posso até tentar te ajudar, mas veja, esse tipo de caminho que você tá querendo traçar não é muito bem visto, pelo menos por estas mãos.
Eu olho pra Tiflin, eu chego um pouco mais próximo e falo, você já tentou entrar em contato com outros tipos de líderes? Ou a ressurreição é o único caminho que você busca?
Eu não pretendo ressuscitá-lo. Ela meio que não entende direito o que ela quer fazer, sabe? Eu gostaria de dizer a ele o que eu sinto. Eu precisava que ele soubesse o que eu sinto. Talvez assim nós dois podemos viver em paz. Ou ele descansar em paz.
Eu olho pro Nair e falo, talvez então seja melhor fazermos uma comunicação sem exatamente manipular a alma do próprio
nesse momento
mortal.
O Fujin já montou uma mesa, acendeu uma vela branca e falou, vamos pra mesa branca, a gente pode...
Pode vir pra cá.
Dá a mão aqui, pessoal, dá a mão.
Existem alguns rituais pra isso, minha cara, Tiflin, mas eles não estão às minhas disposições agora neste ambiente. Apesar desse ambiente ser um ótimo ambiente pra gente poder comunicar com os mortos.
Ela olha pra você e diz, bem, tipo, bem olhando nos seus olhos mesmo, do mago, e ela diz, se você aceitar a minha companhia, eu posso cantar belas canções e te inspirar nos seus estudos. Quem sabe assim, chegaremos os dois mais rápido ao destino que procuramos.
Eu não vejo motivos para não você não nos acompanhar nessa empreitada, mas... até porque você nos ajudou em toda a situação de combate e ainda me ajudou a me recuperar agora.
Mas me digam, o que, que vocês estão indo fazer?
Fujin, quando ela fala isso, você tem aquele estalo, né? Você lembra do seu objetivo, você lembra do seu mestre. E que, muito provavelmente, ele, o que tudo indica é que ele esteja dentro dessa ruína que tá ali aberta.
Bom, então eu lembrando disso, eu olho pra eles, eu volto a ficar eufórico. Puxando o ar pesado, eu começo a falar, desculpem, mas eu não posso esquecer do meu mestre. Podemos seguir nosso caminho?
E aí, na hora que ele termina de falar isso, eu aponto com o meu cachimbo para o Fujin, olhando para Tiflin, e falo, pois bem, é isso que nós viemos fazer aqui, vamos tentar encontrar o mestre dele.
E aparentemente lidar com algumas questões políticas de elfos no meio do caminho.
Questões políticas? Que questões políticas?
Você é nativa daqui desta região?
Não, não, meu querido. Deus o livre. Quem aguentaria viver aqui embaixo com essa escuridão? Não. Eu sou lá de cima. Eu só tava aqui procurando coisas.
Entendi. De que local você é de Tênis?
Eu sou de Arthas.
Ah, veja só você. Então você sabe todo o conflito político que existe lá em cima, não?
Sim, sim, sei.
Pois bem, aparentemente esse mestre deste pequeno, nosso pequeno companheiro, ele está ligado de alguma forma a toda essa guerra e politicagem. Eu não sei te dizer muito a fundo, nós viemos aqui para tentar encontrá-lo, na verdade.
Bem, eu não tenho muitos compromissos, se puder ajudá-lo de alguma forma, estou à disposição, eu e o meu alaúde.
Muito bem, Shiro, pega o contrato. Aí puxa o contrato do Hobbit.
Nós não nos responsabilizamos por laceração,
incineração.
Eu vou aceitar termos, sabe? Tipo, não leio.
Aceitar e continuar. Eu chego mais próximo e digo: eu entendo que a sua boa vontade seja muito útil pra todos nós, mas você entende que os perigos aqui embaixo não diminuirão daqui pra frente.
Você viu como eu me saí na batalha? Bardos não são tão inúteis quanto dizem.
Não, é longe de mim questionar a sua capacidade, eu entendo isso, mas eu não gostaria que você se colocasse em perigo por nós.
Querido, eu rio na cara do perigo.
Tá, referências, é o podcast das referências.
Ai, Deus.
Eu quero, mas essa é rei. E ela começa a tocar a música do Rei Leão.
Bom, a porta do lugar onde vocês tinham que entrar tá lá aberta. Ela saiu de lá de dentro.
Nessa hora Fujin olha pra eles e fala, por favor, não me deixem sozinho. Vamos?
Vamos lá, garoto.
Vamos.
Siga em frente. Olhe para o lado.
Eu vou pegar o alaúde e continuar, sabe?
Aí você se pergunta se a barda por acaso é um mestiço. Bom, no que vocês passam pela porta do local, né? Vocês entram no salão quadrado, com mais ou menos 8 metros de altura. O chão é de um mármore branco com entalhes dourados. E esses entalhes, eles seguem meio que formando... esses entalhes são de formas geométricas, né? E eles seguem formando um desenho de uma estrela de 8 pontas dourada. Só que aquela estrela de 8 pontas composta de um quadrado sobreposto no outro, sabe? E, bom, as paredes desse salão são feitas de uma pedra mais escura, extremamente polida. E os mesmos entalhes que formam essa estrela do chão sobem em colunas pelas paredes, só que a cada 1,5 metros, mais ou menos assim, sobe uma dessas linhas. Fixo nessas paredes, vocês veem pequenas orbes que parecem cristais, assim, mas eles emitem uma luz branda, né? Uma luz que fica confortável para vocês enxergarem ali dentro. E próximo ao centro desse salão, vocês veem o que seria montado de uma fogueira, assim, já apagada. Um saco de dormir jogado no canto, assim, que era da Bia, né? E existem 3 saídas desse salão. Uma porta dupla à frente de vocês, bem imponente. E 2 portas laterais, assim, que fica bem lá na frente, mas uma na parede da esquerda e uma na parede da direita.
Eu vou rolar um perception aqui, que eu tenho bônus, tenho mais 5. Ver o que a gente percebe além disso aí, que você já deu uma narrada. 16 mais 5, tinha 21.
Cara, você percebe, do cenário ali, é isso mesmo que você tá vendo, mas você tem uma leve intuição de que se tinha alguma coisa importante que vocês estavam indo atrás, geralmente portas maiores têm coisas mais importantes.
E qual das 3 é maior?
É a porta da frente, que é aquela porta dupla.
Ô, Dressler, eu posso rolar a história pra ver se eu lembro alguma coisa das histórias do meu mestre sobre esse local?
Pode sim.
19.
Nossa, mas eu lembrei de tudo. Eu vou começo a dar uma aula. Eu puxo um caderninho e começo a dizer, vamos lá, gente.
Fuji, você começa a examinar aqueles entalhes que tem no chão e nas paredes, assim, e aqueles desenhos, que são formas geométricas, assim, você já viu eles antes. E você, como você é um artífice, né, e de todo um clã de artífices, o seu mestre era um artífice muito forte, isso é muito incrustado na cultura de vocês, você reconhece aqueles desenhos, e vocês sabem que muitas das inspirações que vocês têm para construir as suas máquinas são de um plano paralelo a essa existência material de vocês, que é o plano de Mecanos, que é um plano de absoluta ordem e equilíbrio. E esse plano, ele é cheio de criaturas metálicas, como se fossem construtos, né? Ele é feito por uma entidade que em si é um grande construto. E lá existe a perfeita ordem. E você reconhece esse local como sendo um ponto de ligação entre a dimensão material de vocês e a dimensão de Mecanos. E faz todo sentido nesse momento para você que o seu mestre tenha procurado esse lugar.
Bom, eu olho para os meus companheiros, eu descrevo um pouco da porta para eles, eu falo um pouco do meu mestre, de como ele estava ligado a essa porta, e com certeza ele deve ter passado por ela. Só que eu finalizo falando... Eu olho para eles e falo, vocês estão preparados para me acompanhar nessa aventura? Porque eu não sei realmente o que pode nos esperar dessa porta para o outro lado.
Eu entendo a sua necessidade de entender melhor o que está acontecendo. E, sinceramente, até eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo depois de tudo que passamos.
Bom, senhores, e aí eu olho para ti e falo, senhoras, portas maiores escondem tesouros maiores. E eu bato com meu cajado na porta grande.
Para explicar um pouco para vocês, a tecnologia que pode estar do outro lado pode ser até irreconhecível para mim mesmo. E olha que eu sou um nerd.
No que o mago encosta o cajado dele na porta, né? Você sente ali que ela se move um pouquinho assim, ela tá aberta.
Eita, cuzão, achei que ia sair um bicho.
O pessoal no RPG tem medo de porta, né?
Posso falar só uma coisa antes? Só um PS. Eu chego e chamo eles todos e falo, me esperem durante 20 minutos. Vocês conseguem? Porque aí eu abro a minha mala. Eu construo rapidamente um Clockwork Toy, sabe? Aqueles bonequinhos de animalzinho, em forma de um dragãozinho, pra cada um deles. E só que eu falo pra eles assim, caso tenha algum problema, girem, caso ficamos separados e a gente tenha algum problema, girem ele, que ele vai começar a emitir um barulho e vai começar a emitir luz. Então poderemos nos encontrar novamente. Entrego um pra cada um.
Beleza, você consegue fazer, você monta ali rapidinho, entrega pra todo mundo.
É bem simples.
Tá ali a porta entreaberta na frente de vocês.
Vamos nessa.
Podemos ir, pequeno?
E com a minha euforia eu acabo indo na frente. Com a arma em punho, com a arma em punho, cara. Lembrando que a arma tá em punho.
Beleza, o gnomo ele abre a porta, né? E cara, esse é um salão muito maior do que essa sala que vocês estavam, né? Ele tem mais ou menos assim 45 metros de comprimento. É, ele é da mesma largura, mas o comprimento dele é muito maior. Existem duas mesas com quase 25 metros de comprimento assim ao longo dessa sala. Uma de cada lado, né? Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E a mesa é composta de um material dourado. Parece muito pesado mesmo, assim, que vocês não vão conseguir levantar aquilo se tentar. Ao longo dessas mesas estão dispostos alguns pratos, talheres, cadeiras feitas do mesmo metal. E tudo bem velho, assim, você vê que tá largado ali faz tempo. No lado norte dessa sala existe um trono grande, do mesmo metal dourado. Ele tá vazio. No entanto, em cada um dos lados desse trono, vocês veem que se erguem dois pedestais, assim. E no alto desses pedestais, em cada um deles, existe uma estátua feita do mesmo metal. Essas estátuas representam, cada uma delas, uma criatura bípede, com quase 2 metros de altura, assim. E no lugar onde seria o tronco delas, existe um cubo feito daquele mesmo metal. E um olho bem no centro, assim, dele, né? Que pega quase a face inteira do cubo.
Uhum.
E essas criaturas, elas têm braços também. E os braços são finos. Cada um deles segura um arco, assim, com uma flecha em punho. E observando melhor essas estátuas, vocês veem que as juntas dos braços e das pernas delas, assim, são como se fossem engrenagens. Então parece como se fosse um construto mesmo, mas tá tudo estático ali. E as paredes desse salão é parecido com as paredes da sala anterior, né?
É, não são figuras humanas, né?
Não, não, não. Ela tem duas pernas, um quadradão, onde seria o tronco dela, né? E dois bracinhos, assim, saindo das faces laterais.
Segurando os arcos.
Isso. Tem uma porta do lado esquerdo, uma porta do lado direito, e atrás do trono, assim, tem uma outra porta, assim, um pouco mais enfeitada que as outras.
Tá, eu posso usar meu conhecimento de bardo pra ver se eu já ouvi, sei lá, música sobre isso e histórias?
Pode sim.
Por favor. 12, 13, 14, né?
Ó, você não se lembra de muita coisa, porém o gnomo explicou pra vocês sobre a dimensão de mecanos, né? E isso te traz lembranças de algumas músicas que contavam sobre esse local. E criaturas que habitavam esse local, você se lembra que nessas músicas descreviam eles como se fossem construtos, e muitos deles tinham formas geométricas.
Ok.
Drezler, uma coisa, naquelas engrenagens elas estão perfeitas, né? Não tá faltando nada, elas estão rolando legal.
Não, ela tá parecendo que é uma estátua, assim, ela tá bem fixa, mas ela, o estado de conservação tá excelente.
Tá, eu pego o amuleto que eu tenho no peito, meu negócio, e eu chego perto pra ver se algo acontece.
Nada acontece.
Eu gostaria de chegar um pouco mais próximo pra ver se eu consigo entender se aquilo ali é algum símbolo religioso ou aquilo ali é algum tipo de proteção que alguém tá tentando montar ali próximo.
Cara, não te parece um símbolo de proteção, parece uma engenhoca mesmo.
Parece algo puramente mecânico.
Posso rodar a história de novo pra ver se eu lembro algo dessas imagens? Se elas são alguém? Se elas são só construtos? Se são algum construto específico?
Uhum. É, Bia, você falou pra eles essa sua percepção?
Não tinha falado, mas eu posso falar. Enquanto eles estão ali olhando, eu falo... Eu me lembro de algumas canções que falavam sobre essa dimensão e esses construtos.
Fujin, ainda mais quando ela te fala dos construtos e dessa dimensão, você se lembra da mesma coisa. Você vê que aquilo são representações de seres daquela dimensão de mecanos. Mas eles parecem completamente imóveis, assim, parecem objetos mesmo.
Pra eles, e olho pra eles com muita calma e falo, tomem cuidado, o objeto mais imóvel aqui pode ganhar vida. Lembre que isso são construtos que podem se mexer dependendo do que fazemos.
Fujin. Você Oi. Sabe me dizer se isso... Eu não entendo dessas ferramentas e engenhocas que vocês criam, mas você sabe me dizer se existe mágica atrelada a tudo isso?
Ô Dresler, eu como um tinker, né, um artífice,
uhum.
Eu consigo ver, chegar no perto do objeto e ver se tem mágica atrelada a ele, não consigo?
Consegue.
Então vamos nessa.
Eu não, porque eu posso detectar magia, entendeu?
Aí ele também,
mas eu
também
pego
consegue.
Do objeto.
Ah, ele consegue?
Eu pego só...
Consegue. E ainda mais que se for de objetos, assim, ele faz melhor do que você, hein?
Caramba, 16. Moleque, 16.
Cara, você vê que não exatamente nas estátuas, mas sim em todo local você sente uma essência energética, assim, como se tivesse... Como se colocasse tudo que tá ali em perfeito equilíbrio.
Eu olho pro Naerf e falo, Naerf, consegue sentir também essa energia que tá em volta da gente?
Consigo.
Só que você sempre tirou 16 também, os dois tiraram 16. Só que a sua percepção é um pouco diferente da do gnomo, né? É, o Naerf, ele percebe que na direção, que seria a pra trás do trono, assim, existe alguma coisa. Não exatamente o quê, mas você sabe que tem alguma coisa um pouco mais mágico de verdade ali.
Respondendo a sua pergunta, eu falo, eu acredito que nós enxergamos as coisas um pouco diferentes pelo fato da magia ela estar em todos os lugares, mas ela se comportar de forma diferente. O que eu sinto um pouco mais atrás do trono é uma fonte de energia um pouco mais forte do que as demais do lugar.
Eu olho pra ele e falo, vamos fazer assim, vamos tentar passar por aquela porta, mas antes disso, me deixa soltar as engrenagens deles, porque, como já disse, eles podem criar vida a qualquer momento.
Se você acha que é seguro, vá em frente. Você tem a habilidade muito maior do que a nossa pra esse tipo de coisa.
Tenho que rolar alguma coisa, Teresa? Eu posso aí.
Faz o seguinte, deixa eu dar uma olhada
antes
aqui.
Antes que você faça essa porra ganhar vida, tá com a gente.
Rola uma sabedoria aí.
Sabedoria. 9. Mas eu tenho... Calma, eu tenho...
Você tem mais um.
Só.
No que você chega próximo do construto, assim, você dá uma escaladinha, né, pra chegar no pedestal, sobe mais um pouquinho, assim, pra chegar próximo de uma engrenagem, você localiza ali umas junções, né, você tenta encaixar uma chave ali, tenta girar, mas o negócio tá parecendo que é uma estátua mesmo, não parece ser móvel.
Bicho, porque eu acho que vai foder a gente com isso.
Mas o pessoal no RPG vai ficar com muito medo das coisas, cara, você é louco, é porta, estátua, o pessoal tem muito medo.
Eu posso, enquanto eles estão fazendo isso, eu posso rolar tipo uma investigação pra ver se eu encontro alguma coisa, alguma alavanca, algo que me chame a atenção.
Pode.
8, 9, 10, 11, 12.
Você começa a observar em volta da sala, né? O máximo que você percebe ali é que tem alguns restos de comida jogado por ali também, mas é aquele negócio que só sobrou pedaços de coisas que eram de carne, né? Tipo, sei lá, uma ave, alguma coisa assim. E não a carne, sobrou um osso ali meio desfarelado, assim.
Tá, eu consigo saber se foi, tipo, alguém teve ali recentemente?
Parece que faz muito tempo que não tem ninguém ali.
Bem, eu olho pro pessoal e falo, eu vi alguns restos de comida, mas aparentemente faz muito tempo que as pessoas não passam por aqui. Talvez a gente, pessoas mesmo, não vamos encontrar. Estamos um pouco mais salvos, mas esses bichos estranhos, ela aponta pros construtos. Isso aí eu não confio muito.
Eu olho pra ela e falo, dificilmente encontraremos pessoas vivas, mas sim muitos construtos, muitos objetos mecânicos.
Você acha que esses construtos estão nos defendendo ou defendendo algo de nós? Fica no fujo.
Com certeza defendendo algo de nós. Lembre-se sempre que nós estamos adentrando no território deles. E eles são programados para defender algo ou lutar por alguém.
Entendo.
Bom, o que você acha então da gente só seguir em frente e abrir a porta?
A gente pode tentar ir assim, calmamente, né? Bem stealth. Negócio mais calmo. Prestando bem atenção, olhando pra todos os lados.
Bom, vocês vão indo em stealth, então?
Vamos, fazer o...
Pode rolar todo mundo aí. Devagar.
Eu sou pequenininho, vai, nem vou lá.
Stealth é mais o quê? Mais dex?
É.
Mais dex.
Quanto eu tirei antes?
Nossa.
Eu tirei 3.
Ela tava tentando ir quietinha assim, mas ela começa a cantarolar, tá ligado? As musiquinhas dela.
Porra, eu tirei 16, velho. Eu falei, eu sou pequenininho. Ele só tá andando, tipo... Ele tá andando normal. Tá seguindo vida.
Bom, vocês passam pelaquela porta, né? É um corredor comprido. Vocês vão andando por ele, assim, tentando fazer silêncio. A Bia vai tentando fazer silêncio, assim, só que ela se distrai um pouco com a decoração daquelas runas e tals. E ela começa, sem perceber, cantarolar um pouquinho, sabe? Vocês chegam, tem uma porta no final desse corredor, né? E ela tá meio que aberta, assim, já. Olhando lá pra dentro, vocês veem que é um salão circular. Vocês vão entrar?
É, eu consigo chegar perto na porta e dar, tipo, uma olhadinha, ver se eu consigo olhar de boas, assim, sem ninguém me ver, caso tenha alguém lá dentro, pra ver mais o que tem lá dentro, tipo, lá um perception.
Pode. Na verdade, eu rolo um stealth aí, pra ver se você consegue se disfarçar.
18.
Tranquilo, você chega, você põe a cabecinha, assim, na batente, né, estica o olhinho, assim. Você olha lá dentro, você só vê um salão circular, numa olhada rápida, né, que você tava tentando se esconder, você vê que é um salão circular e tem um pedestal nesse salão, assim, e quatro espelhos posicionados, assim, mais ou menos que formando uma cruz.
Eu viro pra trás pra eles e falo, tem uns espelhos lá dentro? Um negócio meio estranho, formando uma cruz, um pedestal... Alguém...
Não, bom.
Eu não sei.
Conhece algo sobre isso, Fuji?
Ela me falou isso, eu posso rolar religião?
Pode, você sempre pode. Como diria um antigo mestre aí, um tal de Lobis.
Né? Poder você sempre pode.
Cara, não te lembra nenhuma religião, não.
Não, eu olho pra ela e falo, honestamente, também não sei, não tenho a menor ideia do que é isso. É muito estranho ter uma cruz no meio de diversos espelhos.
Vocês vão entrar já na sala?
Tá, eu vou entrar.
Eu ia falar isso, vou entrar.
Bom,
vamos entrar.
Vocês entram, né? Vocês percebem que é uma sala circular com mais ou menos 20 metros de diâmetro. O chão e as paredes são todos feitos daquele mármore branco. As paredes sobem por mais ou menos 9 metros de altura e terminam num teto abobado, feito da mesma pedra. No meio dessa sala... Tem um pedestal com mais ou menos 1,5 metro de altura. Você vê que esse pedestal tem a base circular como se fosse uma coluna romana. Assim, no entanto, no alto desse pedestal, ele é no formato de uma... daquela estrela de 8 pontas. Ele tá vazio. Em volta desse pedestal, assim, a mais ou menos uns 4 metros de distância, vocês veem que tem posicionado... espelhos de prata, assim, bem grandes, mais ou menos que alinhados com os pontos cardeais. Então tem um no norte, um no sul, um no leste, um oeste. E no chão desse salão se repete aquele símbolo lá da primeira sala, que era aquela estrela de 8 pontas formada por runas douradas, assim, no chão.
Eu posso ir até algum dos espelhos? Só pra me olhar mesmo.
Pode?
A Bia vai até alguns dos espelhos e, tipo, fica ajeitando o cabelo. Bem distraída, tipo, dane-se o resto. Tem um espelho aqui.
Eu percebo que ela foi até o espelho?
Sim, sim.
Eu chego perto, eu toco o ombro dela e falo, não se preocupe, vocês estão, tipo...
Ai, obrigada.
Bia, no que você tá olhando pro espelho, você repara uma coisa estranha. Você olha pro reflexo do espelho assim, só que aí você olha do seu lado, no reflexo, né, no que seria do seu lado assim,
uhum.
O reflexo daquele pedestal, e aquele pedestal pra você, tem um objeto em cima desse pedestal flutuando, que consiste mais ou menos como se fosse, imagina as linhas de um cubo,
uhum.
E dentro desse cubo tem outro cubo menor, e os vértices desses cubos estão ligados um no outro.
Tá, só eu vi isso na hora que eu olhei no espelho, né?
Exatamente.
Tá, na hora que eu ver isso eu vou dar um pequeno pulinho assustado, tipo, ah! Aí eu olho pro pedestal, olho pro espelho, olho pro pedestal, olho pro espelho, olho pro pedestal, tipo, cara, crachá.
Cara, crachá.
Eu nunca vi isso antes. O Nef tá perto de mim, né?
Uhum.
Tá todo mundo ali, bom.
Eu falo, você tá vendo isso? Ali, em cima do pedestal, no espelho, tem algo lá?
Eu me aproximo e eu vejo isso, Dra.
A mesma coisa.
Eita, cara.
E ele tá meio que rodando, assim, sabe? Flutuando em cima do pedestal.
Nessa hora eu vou jogar aqui um arcanismo. Magia, né? Vamos ver se nós achamos alguma coisa. 6 mais 5. 11.
Cara, você vê que o que você chega à conclusão é que isso provavelmente é uma passagem pra algum lugar.
Posso tentar fazer também, ver se eu consigo algo melhor? Mais informações?
Pode.
17.
17? Cara, você sabe que aquela coisa que tá ali em cima provavelmente seria uma chave de um portal pra algum lugar.
Tá, eu chamo o Fuji e falo pra ele, tipo, eu acho que aquilo pode ser uma passagem, uma chave pro portal.
Na hora que o Fuji se aproxima, eu pego o cajado e falo, ele é bem parecido com o seu pingente.
Fuji, na hora que você olha, você vê nitidamente, claramente, a imagem do pingente do seu colar flutuando em cima da torre. Do pedestal.
Eu não tenho dúvida. Eu pego o pingente, eu tiro ele e eu falo, foi o meu mestre que me deu e agora entendo porque ele me deu. Vou até essa chave, né, esse negócio, encaixo meu pingente e não sei se gira ou se vai,
cara,
vai, mas...
Você tira o seu pingente da corrente, né? E assim, ele não era pra ser um pingente. Então, como ele é meio que um esqueleto de um cubo dentro de outro cubo, no que você vai chegando a sua mão perto do pedestal, você vê que ele solta da sua mão assim, ele vai flutuando até o centro do pedestal. Ele começa a rodar nesse pedestal e em seguida acontece uma coisa que vocês não conseguem muito bem explicar, porque é como se fosse aquele cubo do centro, ele fosse crescendo e tomando o lugar daquele cubo... daquele cubo maior. E não é que o cubo maior vai diminuindo, mas ele fica pra dentro e, conforme ele fica pra dentro, ele começa a crescer e vai meio que se alternando assim. Nesse momento, uma luz se ergue desse pedestal, ela atinge o teto abobado e começa a meio que descer como se estivesse escorrendo pelas paredes. Nesse momento, os olhos de vocês vão acompanhando essa luz que vai escorrendo pela parede, todos vocês enxergam um humanoide no máximo 1 metro de altura assim. Ele tem uma cabeça grande e orelhas bem pontudas. O corpo dele já não parece ser tão natural assim. Parte do crânio dele parece ser feito de metal. O braço esquerdo parece que meio uma fusão de algo biológico com algo mecânico. E as juntas do cotovelo e do pulso, assim, vocês veem que é completamente mecânico. E a mão dele, a mão esquerda dele é 100% mecânica, não tem nada de biológico ali. A forma como ele se move parece mais com uma máquina do que com um ser biológico.
Flutuando por entre suas mãos, vocês observam que a princípio lhe parece ser uma esfera negra com cerca de 10 centímetros. Conforme seus olhos se acostumam com o objeto, ele se revela a vocês como sendo na verdade um poliedro, quase negro, com veios rubros e inúmeras superfícies planas e irregulares. Vocês mal conseguem desgrudar os olhos dessa joia e por pouco não a imaginam transparente, com difusos universos fabulosos em seu interior.
O pequeno humanoide, então, se vira para vocês e começa a balbuciar.
Diminuir o caos, estabelecer a ordem. Eu preciso conter o caos. O caos, conter o caos.
Alguém?
Não, bom.
Eu não sei.
Conhece algo sobre isso, Fuji?
Pede desculpa, pessoal. Não precisei só olhando pro nada.
Garoto! Fuji! Fuji!
Dá aquela estalada no dedo, assim, na frente da cara
realmente
dele.
Realmente olhando a caixa do Xbox.
Olha, eu acho que alguns necromantes já devem ter tentado isso, tá ligado? Acho que inclusive é assim que nasce o Lich.
Bruce, joga ácido da minha arma e eu atiro nos caras com o negócio.
Nossa, você gosta desse negócio de jogar
ele
ácido.
Gosta de jogar ácido nas coisas, né? Daqui pra frente, todos os monstros vão ter resistência a ácido. Pro...
eu lembro quando ele cuspia ácido na própria mão.
Cara, eu vou tentar fazer um...